Tudo bom? A gente que agradece pelo espaço que está, né, oferecendo pra gente falar um pouquinho da nossa modalidade aqui na cidade também.
Paulinho, eu gostaria, para começar, exatamente um panorama de qual é o cenário do basquete, tanto a nível regional, a nível estadual e também a nível nacional, neste momento de pandemia.
Então, infelizmente, né, tá tudo parado, né? A gente não até a temporada da NBB foi suspensa logo no, nos prime nas primeiras semanas, né? Infelizmente também teve uma demanda de demissões, né, de jogadores e tudo mais. Então a gente, como no esporte em geral também, a gente está bem precário nessa situação, né, de pandemia, né? Então a gente está buscando algum, falando da Arroba, a gente tem uns custos mensais, né, que a gente precisa ter uma sede para projetos e tudo mais. Então a gente vai fazendo algumas promoções para se manter, né? Não tem como ficar parado. Mas em questão de competições, essas realmente esse ano não tem muito o que se fazer, né? Tem que aguardar e provavelmente iniciar tudo ano que vem de novo.
Perfeito, ou seja, as competições aqui a nível regional, também estadual, principalmente, são as principais competições que as agremiações da região disputam. Eu sei, claro, muitas conseguem chegar até um nível superior, estão extremamente paralisadas e para este ano, previsão é até mesmo de não retornar, é isso?
Isso. Então é que nem a gente trabalha com categoria de base, né? Jogos escolares, o calendário do governo estadual, né, dos jogos estaduais foram cancelados. Então, realmente não, esse ano fica tudo zerado, sem competição nenhuma. Então, previsão mesmo só ano que vem para retorno.
E a Liga Brasileira de Basquete também paralisou a sua principal competição, né?
Isso. Então, logo nas primeiras semanas já a NBB achou melhor, né, parar a competição, né? Não teve campeão definido, só prêmios individuais, né, que foi realizado nessa semana, ou final no, nesse final de semana, né, que passou, foi realizado as premiações individuais, mas nada além disso, né? E agora estão só a questão do recorrendo o mercado, né, transferência e tudo mais, para retornar ano que vem tudo certinho de novo.
Paulinho, neste momento de pandemia, a Arroba em si, ela realizou alguma atividade paralela ao que sempre fazia ou simplesmente se paralisou todas as competições, todas as atividades?
Então, a gente, como uma associação sem fins lucrativos, né, a gente precisa do apoio do município, do estado, enfim, mas a gente também precisa correr atrás, né, de alguns recursos. E a gente tem custos, né, que nem a custo de sede, que a gente paga aluguel, né, paga internet, paga água, luz. Esses custos a gente não consegue tirar, né? Então, com o apoio dos pais, a gente tem um sistema de carnê que alguns pais colaboram, e também a gente faz algumas promoções com o apoio da diretoria e também de alguns pais, né? Então a gente está fazendo essas promoções, né, para que a gente não pare o projeto, porque a gente fez pedido dos materiais, né, de coletes, de treino e tudo mais, e foi antes da pandemia. Então a gente tem esse dever, né, se tem que precisa pagar isso também, né? Então a gente está de uma forma ou outra buscando isso, para que não deixe, né, tudo paralisado e deixar sem alguma resposta, né? Porque a gente também tem que assumir os compromissos, né? Cumprir os compromissos, né, que a gente assumiu. Então é mais ou menos isso que a gente está seguindo.
Seria interessante você trazer ao ouvinte da difusora quais promoções são essas e também quando tiver repassar para a gente, também a gente poder divulgar para mais pessoas terem acesso e, consequentemente, trazer um benefício ainda maior para a associação.
Certo, então a gente fez duas promoções de hambúrguer, né? Então a gente mesmo, com o apoio dos pais, dos professores, né, que a gente trabalha em três professores lá, a gente fez duas promoções do hambúrguer e deu muito certo, né? A gente conseguiu um lucro bom, né, e a gente vai dar sequência. Tanto que a próxima a gente vai fazer agora no dia 24, né? Então, que seria a festa do município, a gente vai fazer uma edição meio que especial também pro aniversário da cidade. Então, dia 24 vai ter outra promoção, né, que a gente geralmente anuncia tudo através do Instagram da Arrobas, né? Então lá o pessoal consegue ficar
Pode
informado e
passar
atualizado.
o arroba?
Então, o Instagram é arrobasquete, né? Tudo junto. Arrobasquete, você acha lá, vai ter as promoções, vai estar tudo. E também lá se encontra o site da Arrobas, que também isso foi o que a gente fez na pandemia, para ver se a gente conseguia algum fundos, né? Porque daí lá a gente fez uma linha esportiva e casual, né? Tudo personalizado, então vai ter do tamanho 2 para os bebês até o 3G, né, para o pessoal grande aí também que pratica o basquete e quer uma roupa personalizada e tudo mais. Então tem no site da Arroba, que é arrobabasquete.com.br. Lá você encontra também todos os uniformes, agasalhos, moletons da Arroba e tudo personalizado com seu nome, tamanho, tudo certinho.
Quantas pessoas hoje integram, pelo menos aproximadamente ao todo, desde atletas, enfim, a associação?
Então, a gente trabalha em 3 profissionais, né? A gente atende 3 núcleos. Então, são 2 profissionais formados, eu e a professora Michelle, junto com o estagiário. Temos os membros da diretoria, né? Que hoje a presidente é a Karine Neitzke, que assumiu o mandato há pouco tempo, né? Junto com a Cláudia, que é vice-presidente. Se eu não me engano, são 10 membros da diretoria. E a gente atende em torno de 150 alunos nesses 3 núcleos, né? Infelizmente, com a pandemia, a gente conseguiu o aumento de mais 2 núcleos, né? Que a gente, os 3 núcleos que a gente já tem seria na Escola Municipal Criança Feliz, no GAPG, e também a gente realiza um trabalho de inclusão no Bento Munhoz, né? O qual a professora Michelle, lá junto com o Rafael, o professor Rafael, fazem um trabalho excelente de inclusão, né? Que a gente fala que o esporte é para todos e realmente o esporte tem que ser para todos. Então lá a gente atende as crianças com necessidades especiais, né? E esses 2 núcleos que a gente já está iniciando o trabalho esse ano seria na Escola Érico Veríssimo, né? A gente conversou com a professora Giovana, que é diretora lá, e também a gente faria uma parceria com a UniOeste e o Colégio Cristo Integral, né? Com o professor André lá, também demonstrou interesse, e com o professor Davi na UniOeste. Então a gente estaria ampliando cada vez mais, né, o espaço da Arroba no basquete aqui na cidade.
E é muito interessante este trabalho também, até mesmo ser divulgado, este trabalho de integrar pessoas que necessitam de cuidados especiais e vocês, através do esporte, que é uma forma de integrar as pessoas à sociedade, seja nos mais diversos aspectos, estar realizando este trabalho também com pessoas que têm necessidades especiais.
Exato. Então, foi um pensamento que iniciou no passado, né? A gente pensou que a gente... O basquete cadeira de rodas é um esporte olímpico, né? Infelizmente, a gente não tem na cidade, né? Também por ser uma cidade pequena, mas a gente tem o handebol, que algumas pessoas praticam aqui. A gente pensou, por que também não dar oportunidade para essas crianças, né? A gente tem a Escola Bento, que faz um trabalho excelente, né, com esse público. E a gente conseguiu, então, desde o ano passado, também, né, adicionar esse público ao nosso atendimento, né? E a gente vê que faz uma diferença enorme na vida da criança, sabe? O esporte realmente... Quando é bem trabalhado, então a gente tem crianças que realmente têm necessidades, então a gente deixa praticamente um professor para essa criança, né? Mas a gente também coloca que por mais que ela tenha uma necessidade especial, ela não é diferente dos outros, né? Que ela vai estar em grupo, vai estar trabalhando junto, então é um trabalho bem gratificante que a gente está realizando lá dentro.
Ah, o assunto aqui na Difusora é o basquete, estamos conversando com o coordenador técnico da Arroba, Paulo Martins, o Paulinho. Paulinho, neste momento de pandemia, muito tempo paralisado já, todas as atividades. Dá para se ter noção do tamanho do retrocesso para os amantes do esporte, para os amantes do basquete?
Eu acho que a gente não consegue mensurar, acho que apenas o basquete, né? Acho que o esporte em si perdeu muito, né? Nessa paralisação. Porque muitas verbas foram cortadas, né? Então, eu falo mais pelo lado profissional, né? Então, a gente precisou correr para algumas áreas para ter, porque muito profissional tem apenas esse trabalho, né? A gente fica o dia inteiro ligado ao basquete, ligado, ou seja, futsal, futebol. Então, às vezes, um corte de verba dificulta muito o nosso trabalho, mas a gente não pode deixar, né? A gente vai dando nosso jeito para buscar recursos para cada vez, não para realmente que seja só uma lombada no caminho, né? Que a gente consiga passar e seguir em frente da melhor maneira. Então, a gente lamenta muito, né, essa paralisação, mas a gente também entende, só que tem que ter uma retomada gradual também, né, ter esse cuidado tudo certo para a gente não ter nenhum prejuízo maior do que já teve.
E aí nós teremos outro aspecto que é muito importante em relação ao esporte, todo ele profissional. É porque o esporte, se ele é todo ele profissional, um alto investimento, pegamos o exemplo aqui do Campeonato Brasileiro, existe um protocolo muito bem elaborado, mas que tem também um custo muito alto. E para os outros esportes, isso não é tão fácil. Pegamos o exemplo do futsal e, você vai me corrigir se eu estou errado, Paulinho, o basquete não é tão diferente disso.
Isso mesmo. Então, aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né, do futebol e realmente fica mais fácil para eles, né? Então, A gente montou um protocolo, a gente está em contato junto com o professor Miro do vôlei, né, também, para a gente buscar esse retorno gradual. A gente montou um modelo de protocolo, né, seguindo todas as normas, né, então todos os cuidados com o público reduzido, com a higienização dos materiais, tudo conforme, né, a OMS pede. Então a gente álcool em gel, pano com cloro, os banheiros também a gente higieniza, né, então... A gente não pede nem presença, que os pais fiquem nos treinos, né, para evitar aglomerações. E pegando esse gancho, o Cascavel, acho que saiu hoje cedo, que os retornos das escolinhas de futebol vão ser retomados. Só que eles pedem o exame do Covid, né, que os alunos apresentem esse exame. Então talvez fique um pouco inviável essa volta, por também ter que aplicar esse exame, né. Que nem a associação não consegue bancar esse custo, né, para todos os atletas, todos os alunos que participam do projeto.
É, sobre esta situação de Cascavel, até fazendo um adendo aqui, eu conversava ontem com uma pessoa muito influente no esporte amador de Cascavel, e ela me disse assim, não vou aqui revelar por uma questão de ética a pessoa, mas ela me falou assim, olha, aqui em Cascavel o esporte amador também foi liberado, mas só com testes, isso é a mesma coisa que não liberar, não é? Às vezes é muito mais fácil você fazer um outro protocolo, ou quem sabe até mesmo aguardar mais um pouco. Paulinho, para fechar, mais uma vez, expectativa para o retorno do basquete a nível regional, estadual e nacional.
Então, a gente, pós-pandemia, né, pensando já no próximo ano, a gente está com projetos a nível estadual e nível federal também, né, no qual a gente busca recursos para, sim, voltar às equipes de rendimento. Né, o nosso sonho da Arroba é ter uma LDB, uma Liga de Desenvolvimento, né, sub-20 aqui na cidade, o qual a gente é muito grato também, né, que abraçou esse projeto junto com a gente, a Prefeitura, a Secretaria de Esportes, e a gente, começando trabalhando com a base, né, a gente quer dar sequência nesse trabalho, né, e a gente sabe que tem que caminhar também com as próprias pernas, mas a gente vai buscar cada vez mais trazer títulos, né, e orgulho para a cidade de Marechal Cândido Rondon.
E sempre conte com o apoio da Rádio Difusora. Um abraço para você e até a próxima.
Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.